Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Bem-vindos a mais esta edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Racismo, o machado afiado em Angola é o título de um novo livro que já está nas livrarias, particularmente em Portugal, mas também deve estar a chegar a Angola. O investigador e escritor Domingos da Cruz é o autor desta obra que deverá ser apresentada ainda na próxima semana em Lisboa. Aquele conhecido professor angolano pretende provocar um debate sobre o tema que para ele é atual, mas também tabu. A questão racial tem raízes históricas fundadas sobre uma memória apagada acerca da evangelização e sobre a colonização. Falar sobre a realidade do racismo em Angola nos nossos dias pressupõe invocar a etiologia da questão, mesmo que não queiramos, considera o investigador Domingos da Cruz, cuja obra baseia-se em entrevistas e pesquisas e se centra essencialmente na Angola pós-colonial. Eu falei com Domingos da Cruz acerca desta obra e comecei por lhe perguntar de onde começa o racismo, particularmente em Angola.
Os estudos recentes sobre as origens do racismo é de uma grande complexidade. Acho que numa entrevista parece difícil sintetizar, mas falar desde fontes, desde causas religiosas, filosóficas, a nível da literatura, nas mais variadas geografias foram-se construindo muitas causas do racismo. Portanto, não se pode falar de uma causa única, de uma via para a compreensão, digamos, do racismo. E para o contexto da Angola, diria que a colonização, a evangelização associada com o processo colonial, tudo isso influenciou consideravelmente naquilo que é a forma como o racismo operacionaliza hoje. E eu foquei a abordagem essencialmente na Angola de hoje porque parece-me ser o mais adequado com vista a mobilizar as pessoas para que possam, de alguma maneira, discutir o problema e encontrarem caminhos para minimizar que esse crime se repita inúmeras vezes, tal como temos vindo a assistir. Não é?
Mas se quisermos, se alguém lhe perguntar, mas onde é que eu vejo racismo em Angola? Quais são os casos que tem?
São inúmeros. O racismo de espaços públicos, tal como discotecas, por exemplo. Há espaços de lazer em Luanda, onde a tonalidade da pele, digamos, determina a entrada ou não das pessoas, ou o tratamento que é dado, digamos, às pessoas. O mercado de trabalho também é um dos setores que foi analisado. E inúmeras entrevistas indicam claramente por parte dos cidadãos a percepção que têm sobre que tratamento é dado às pessoas com base na tonalidade. Agora, há casos que publicamente foram noticiados. Gostaria de referir, por exemplo, o caso de Simão Wolf, um jornalista angolano e ativista, que no ano passado terá sido vítima de racismo num restaurante em Luanda, entre outros casos que o livro, digamos, retrata. Como disse, é uma análise extensa e só lendo o livro permitirá com que as pessoas percebam, de facto, a complexidade da operacionalização do racismo no contexto angolano. E não posso deixar de referir que ele persiste tal como o conhecemos porque há uma elite negra complexada para baixo, protege os racistas ou que nasceram lá, ou que vêm do Ocidente nos dias de hoje.
Esse racismo está essencialmente dirigido aos negros ou aos negros pobres?
Essencialmente aos negros, e eu diria que a forma como ele se articula varia. Se for para um negro pobre, ele tem uma manifestação variada, e para negros, vá lá, economicamente abastado, manifesta-se de uma forma diferente, não é? Mas ele está sempre presente, claro.
Por que é que acha que essa situação não começa a inverter-se, ou pelo menos a estabilizar-se, a entrar no que é normal, se podemos falar de normal nesta área?
Olha, tal como disse, o problema racial em Angola terá sido levantado mesmo no período de luta anticolonial, não é? Holden Roberto, Nito Alves já tinham colocado a necessidade de combater o racismo no contexto de Angola, só que o MPLA sempre se opôs ao debate do problema racial em Angola. E optou por silenciar essa questão, passando a ideia de que, de facto, o país vive uma espécie de harmonia racial. E, de alguma maneira, eu entendo que a situação o caminho de vitimação e de realização de crimes raciais não inverteu, porque há uma elite negra que tem o poder e que fez a opção em silenciar a questão, e, por outro lado, essa mesma elite não faz esforço para combater o problema e, por outro lado, protege os criminosos, não é? Tudo porque os interesses, tanto de brancos que terão nascido em Angola, quanto de ocidentais que vão para lá e que cometem esses crimes, têm interesses comuns com a elite que detém o poder, e essa elite entende que, silenciando o problema, viabiliza uma relação que permite o aprofundamento e a continuidade do poder. Porque o racismo é uma questão de poder também, não é? Uhum. Eu diria que chamar o racismo como sendo bom ou mau depende da perspectiva. Claro. Para a vítima, o racismo é mau. Mas para o perpetrador do crime de racismo, o racismo é bom, porque o racismo permite a perpetuação do privilégio, o controle e a manutenção do poder, não é?
Nas suas investigações, encontrou também racismo de negros contra brancos ou não?
Eu não conheço nenhum caso de racismo de negros contra brancos, mas a grande verdade é que inúmeras pessoas têm invocado isso. Inclusive há negros que dizem que há também, acusam aqueles que lutam contra o racismo para o contexto de Angola como sendo racistas. Essa é uma tática que foi construída, pelo lado branco e que infelizmente, eu diria, os negros pouco esclarecidos deixaram-se cair nesta ratoeira. O racismo inverso, como se diz tecnicamente, ou racismo avesso, não é possível, porque o racismo é uma construção tipicamente daqueles que se acham superiores do ponto de vista racial contra aqueles que eles entendem ser inferiores. E quando as vítimas reagem para a proteção da sua dignidade, eles chamam a isso racismo. Na verdade, isso é uma tática de controle para a manutenção, digamos, do privilégio e do poder de uma forma geral. Agora, como é óbvio, existem pessoas sem o nível de esclarecimento necessário para perceberem que estamos diante de uma armadilha, não é?
Entretanto, há os tais, usando uma expressão popular, cabritos, que se queixam também do racismo dos dois lados.
Olha, como disse há pouco e reafirmo, trata-se de ingenuidade que os leva a fazer esse tipo de afirmações, não é? Por exemplo, vamos imaginar que um negro distrate um branco, ou porque está traumatizado por aquilo que viu no período colonial, ou por aquilo que vê nos dias de hoje, a isso nunca podemos considerar racismo. Trata-se de uma reação típica e própria de uma pessoa saudável do ponto de vista emocional. É normal que uma pessoa emocionalmente saudável reaja a males que foram perpetrados durante séculos e continuam. E o mais grave é que estes criminosos não dão sinais de arrependimento. Pelo contrário, parece orgulharem-se da prática do crime racial. E é normal que as pessoas negras reajam. E a isso algumas pessoas chamam de racismo, que é completamente diferente, não é?
Talvez não coloquei bem a questão. Eu refiro-me às pessoas que são mulatas em Angola. Elas, por exemplo, também consideram que são alvo de racismo por parte dos negros e também são alvo de racismo por parte dos brancos. Nas suas investigações, chegou a este ponto ou não?
Eu cito depoimento de pessoas, e até por uma questão de equilíbrio e honestidade, cito depoimento de mestiços que terão feito essa digamos, afirmação. Eu diria que essa questão é muito subjetiva, porque tem a ver com a forma como a pessoa sente, vá lá, sente a sua condição no mundo, enquanto alguém que é fruto da relação de um branco, digamos, e de um negro. Portanto, é uma questão muito pessoal, muito psicológica, de tal modo que eu acho que se deve respeitar esses posicionamentos. Mas eu não consigo classificar isso como sendo, digamos, racismo. Mas respeito essa posição, esse argumento subjetivo destas pessoas, não é? Que também algumas admitem que o facto de serem mestiças têm, digamos, algum privilégio e as entrevistas, digamos, conseguiram confirmar esta afirmação. Aliás, o racismo não é só de branco contra negros retintos, como se diz no linguajar brasileiro, ou um negro com a tonalidade da pele de Domingos da Cruz, mas também há um racismo baseado, em, por exemplo, há mestiços que preferem entender, achar como sendo, mais do lado branco e tratarem de forma discriminatória alguém com a tonalidade da pele de Domingos da Cruz, por exemplo. Então, quando estamos numa sociedade em que, digamos, a dimensão cromática, a herança cromática do indivíduo influencia o tratamento que lhe é dado, eu acho que tem que se discutir o problema e propor solução. E as soluções que eu proponho se vão particularmente no campo da educação. Temos que trabalhar a questão da educação, temos que trabalhar a questão da reconstrução da nossa identidade. Acho que a mídia também desempenha um papel fundamental para que se possa promover um debate sobre o problema. Mas, acima de tudo, é necessário reforçar a penalização dos criminosos, não é? Porque é necessário que as pessoas tenham consciência de que a discriminação racial é um crime, não é? E em Angola parece não haver ainda essa percepção, não é? Claro, não é só Angola. Acho que em muitos lugares parece ser algo recreativo, parece uma brincadeira quando alguém é vítima de racismo.
O que te espera depois do seu livro sair?
Olha, eu não tenho controle do impacto das minhas ideias, mas, assim, de forma bastante modesta, gostaria muito que as pessoas servissem dele para começar um debate que eu proponho, e é inacabado, como é óbvio, alargá-lo e vermos até que ponto somos capazes de construir uma sociedade onde prevaleça o amor e não o ódio, sob pena de perdermos a nossa humanidade.
Depois a conversa com o investigador e escritor Domingos da Cruz, também autor de livros, que acaba de colocar no mercado a obra intitulada Racismo, o Machado Afiado em Angola. Foi mais uma edição da Agenda Africana e Álvaro Luz Andrade. Até a próxima, quarta-feira, na Voz da América.